Qual foi a última edição que Elo Cleaver participou do nosso podcast? Letra A, de Madonna Rita Franklin, a realeza da música. Letra B, músicas para cantar no karaokê. Letra C, versões brasileiras de músicas gringas. Ou letra D, a vida e obra de Humberto Gessinger.
Eu não sei qual.
Tempo 3, 2...
Ah, eu vou chutar a letra B.
Música para cantar no karaokê? Resposta errada. A resposta correta é de Madonna Rita Franklin, As Realezas da Música. Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fak.
Olá, eu sou o Renan Guerra.
Eu sou o Nick Silva.
E no programa de hoje, isso sim é um comeback. Ou será que não? A gente vai conversar sobre artistas que voltaram à ativa ou iniciaram uma nova fase em suas carreiras depois de muitos anos. Hoje, como vocês já perceberam, estamos sem a participação da menina Isadora Almeida, que entrou de férias, mas peraí, que barulho é esse? Tem alguém aí? Deixa eu pegar meu tabuleiro Ouija aqui. Tem alguém aí? Comunique-se, converse com a gente. Quem é você, espírito?
Alô? E aí, pessoal?
Temos a volta dela, menina Elo Cleaver.
E aí, gente? Tô viva, hein? Voltei, meu Deus.
Quem é você? Para os ouvintes que não te conhecem, você... Tem gente que começou a ouvir agora, ainda não começou a ouvir os mais antigos. Quem é você, menina Elo Cleaver?
Eu sou Elo Cleaver, eu participava aqui dessa farrinha semanal com vocês até, sei lá, 2 anos atrás, eu acho, já faz tudo isso.
Na verdade, 3 anos já.
3?
É, a gente fez 5 anos de podcast. Foi em 2020 que você saiu, não foi?
Foi. Foi quando eu fui fazer meu mestrado. Nossa, muito tempo. Mas eu produzia a revista Balaclava e trabalhei na Balaclava, coisinhas da Balaclava. E é isso, tô muito feliz de estar aqui, obrigada pelo convite, bora lá.
Boa, mas antes o que, Renan Guerra?
Antes você deve seguir a gente nas redes sociais, @podcastvfsm no Twitter e no Instagram. Você também pode avaliar a gente na plataforma de streaming que você está nos ouvindo, então dê 5 estrelinhas se tiver espaço para deixar comentários, comente coisas positivas e belas. E, além disso, você pode apoiar o nosso trabalho em padrim.com.br/podcastvfsm. A partir de R$5, você tem acesso a vários programas com bastante antecedência. Você participa do nosso grupo fechado para apoiadores no Telegram. E aí, lá rolam várias fofoquinhas que são, assim,
fofocas pesadas dos últimos dias.
Coisas criminosas. Mentira, gente.
A gente tá sempre bombando lá.
E, além disso, você assiste as nossas gravações ao vivo. Hoje temos sala cheia, né, Kleber?
Temos sala cheia. Aqui, ó, o Luiz Almeida, que falou, lá vem o Kleber com piada de espíritos. O Gabriel Cordeiro, o Leonel Moura, a Tuane Malman, o Pedro Carvalho, o Jefferson Kozenieski, o Fabrício Neri, o Gabriel Benevides, que falou, olha, parece que foi ontem que a Elo morreu. Colocou várias cruzinhas aqui. O André Matos era o que estava com a gente no show do Kendrick também, não é, André? Tem o Thiago Rocha, que acabou de chegar, o Fábio Jota, e é isso.
Deixa eu falar, a galerinha permaneceu aqui de quando
embora. Aumentou, foi você sair e encheu de gente.
É verdade. Finalmente, eles falaram. Mas tem galera que permaneceu aqui, porra, que eu lembro. Gabriel Benevides, André Matos, pessoal, tá aqui. Amei.
Arrasou.
Meu amigo Kleber Fak, fomos nesse final de semana no Balaclava Fest e foi legal pra caramba, não foi?
Foi, segunda edição do Balaclava Fest no Tokyo Marine Hall, que é longe demais da minha casa, mas tudo bem. E foi, nossa, só showzão, show bonito, assim. Chegamos cedinho pra pegar terra plana e shower curtain num shoegazaço barulhentíssimo que foi de cair pedaços do teto ali.
Exatamente, ninguém se machucou, foi só engraçado. E foi um puta show, assim, eu esperava que tocasse um pouquinho mais de terra plana, né? Eles tocaram mais, acho que da shower curtain. Mas, de qualquer jeito, foi uma união legal, assim. Foi bem divertido. E já começou, tipo, barulhentíssimo o festival.
Sim. Foi a terceira apresentação deles que eu vi esse ano. E, nossa, o som deles é muito bom. Dá pra sentir cada texturinha das guitarras ali. Em seguida, a gente viu PVA, que eu confesso que não me pegou muito. Foi uma vibe meio indie anos 2000, um pouco de industrial, um pouco de synth, uma pegada eletrônica. Eu acho que é o tipo de coisa, até a gente conversou na hora, que se fosse talvez mais tarde, com todo mundo já meio bêbado e baqueado de alguma substância ilícita, talvez fizesse um pouco mais sentido, né?
Ah, foi um show divertido, assim. Eu acho que também não me pegou tanto, mas... É, embalou boas discussões ali, de falar de DFA e todos os rolês de anos, sim, 2000 ali. E também era o comecinho do dia, a galera tava chegando ainda.
Sim,
e tal.
Chegando ainda.
Realmente faria sentido mais tarde, mas foi divertido, pelo menos.
Por outro lado, Whitney, que showzão. Eu não consegui vê-los da última vez que vieram ao Brasil. E foi um primor de apresentação. Foi uma versão Wilco para crianças ali. Porque, tipo, tem uma estrutura muito parecida, mas é com uma outra pegada, um fundinho de soul. Cara, que show bonito, que guitarras lindas, assim. Aí já foi o primeiro trompetinho da noite, porque foi, sim, a noite dos trompetes. Mas que apresentação bonita. E eles tinham virado a noite, porque eles tocaram no Meca do Rio de Janeiro, de madrugada, tipo, no comecinho da madrugada, saíram de lá e vieram pra São Paulo pra tocar.
Eles falaram que nem dormiram, assim, então os malucos vieram virados e fizeram um puta show, assim, é muito bonito, é muito divertido ver, assim, porque, tipo, a cada hora o vocalista, que é baterista, também tá em um lugar, às vezes tá na bateria, às, sim, vezes tá no violão, às vezes tá no teclado. O cara faz de tudo, assim, e é muito bonito, né, o show, as músicas. Acho que todo mundo ali meio que tava curtindo, assim, e já tava bem cheio. Acho que uma coisa do Balaclava desse ano em relação ao ano passado, né, que foi o mesmo lugar, tava muito mais cheio, assim, tipo...
Sim, total.
E foi muito bonito ver, assim, todo mundo junto, cantando, foi um showzão.
Perfeito. Em sequência tivemos Hatch, que era o que eu tava mais ansioso pra ver. Eu gosto muito do trabalho dela, desde do primeiro EP que ela lançou eu já tava interessado. Foi um pouco bad vibe, assim, porque foi só ela com a Winter na guitarra e ela no baixo, né? Então não veio com banda completa, mas é justificável, porque eu imagino que ali teve que fazer um equilíbrio de contas, porque as outras apresentações claramente tinham um custo um pouco maior em transporte, sim, de instrumento e tudo mais. É, eu acho que esse espaço do hall ali, do Tokyo Marine Hall, ele pode ser melhor explorado em um futuro próximo, principalmente ali, a gente acabou não falando, mas o show do Terra Plana ficava uns telões de anúncios, sei lá, da Juliana Flores e outras coisas do tipo, depois eles desligaram, né? Mas eu sinto que é algo que poderia ser um pouco melhor aproveitado ali, mas independente, foi um bom show, né?
Sim, foi bem divertido, esse momento a gente tava ali esperando nossa comida também, então esse hall funciona, né, como parte ali de comidas e bebidas. E eu acho que ele ficou um pouco pequeno esse ano, assim. Como tinha bastante gente, eu senti que ele... Eu não sei, ano passado, como tinha menos pessoas, acho que funcionou melhor, assim.
É que eu acho que ano passado as pessoas chegaram mais tarde mesmo, assim. Eu acho que as pessoas chegaram bem pro horário ali do Always e o horário, sim, do Fleet Foxes. Boa, mas chegamos no que talvez seja a grande atração da noite, porque eu tenho certeza que 90% das pessoas que estavam ali foram para ver American Football. Já digo logo de cara, nunca fui na escolinha, nunca embarquei, mas que apresentação primorosíssima. Eu fiquei boquiaberto com o tamanho refino deles ao vivo, assim. É, envolve percussão, envolve sopro, envolve umas guitarras altamente atmosféricas. É muito menos emo e bem mais voltado ao post-rock, quase o jazz ali em alguns momentos. Eu sei que você se emocionou, Nick Silva, nesse show.
Começou o show e eu meio que não acreditei que eu realmente estava vendo, assim. Então foi aquele rolê tipo de, caralho, esperei tanto tempo pra ver esse show e foi tudo isso mesmo, assim. Aí lá pro final, quando eles começaram a tocar as músicas velhas, né, as músicas do primeiro disco, eu assim, não aguentei. Quando eles tocaram Nevermind, foi a última música, né, do set, rolou aquela pequena choradinha, assim. E foi muito bonito, porque tava todo mundo cantando junto. Foi, tipo, um momento muito, nossa, legal. De fato, de estar lá com um monte de emo velho cantando e enfim, foi, tipo... Puta, esse momento foi muito lindo, assim. É, e acho que é isso que você falou. Eles conseguem ter essa postura bem post-rock, assim, de fazer uns loop maluco e tal. Eu acho que não tem esses breakdown que tem no post-rock, né? Mas... essa coisa bem lupada, bem quase mântrica, assim, que vai te levando, vai te conduzindo pra um lugar que é muito bonito. Eu gostei pra caralho desse show. Quero agradecer imensamente os amigos da Balaclava, porque puta que pariu. sonho realizado de ver de American Football no Brasil.
E aí a gente deu uma descansadinha ali no Does Love, nem deu pra curtir o show, porque a gente correu pra ver A No Mortal Orchestra, banda que volta ao Brasil aqui pra tocar o repertório do quinto disco, e mais uma vez não decepcionou. É aquele show caprichadíssimo que mescla rock psicodélico, algumas coisas bagunceiras ali dos anos 70, um pouco de experimentação vez ou outra, aquela musiquinha com vocal meio de soul também, com a voz mais baixa, mas é sempre um baita acerto o Humo no Brasil. E eu vi que o Ruben, que é o vocalista, né, ele falou que acabou o show e eles ficaram ouvindo música brasileira com velhos e novos amigos, então pra ele foi sempre muito bom voltar assim pro Brasil.
É, muita cara dele fazer isso mesmo. Mas foi legal, foi um bom show, foi divertido. Mas não tem como, meu... Eu já tava muito realizado naquela hora, então o que viesse depois era lucro, sabe? E já tava super feliz, então foi ótimo.
Boa. Saldo final, mais uma boa edição do Balaclava Fest. Eu acho que é um festival ao que se propõe, com o preço que cobra, com a entrega dos artistas que estão ali. Excelente, assim, é mais um ano. É complicado falar porque são amigos da gente, mas assim, é sempre muito bem organizado, sempre no horário, as coisas com som muito bom, uma qualidade de som absurda em todas as apresentações, assim. Tem aqueles errinhos e outros ali que a gente comentou, né, de aproveitar melhor esse espaço do Tokyo Marine Hall ali, principalmente esse hall, literalmente, mas, putz, valeu muito a pena voltar esse ano e esperamos o que vem aí ano que vem, né?
Nossa, sim, pra mim foi um saldo super positivo, só vi show bom, vi muitos amigos, né, acho que boa parte desses eventos que a gente vai ao longo do ano são pra encontrar amigos, e o Balaclava, acho que a patotinha índia aqui de São Paulo, toda junta, então... Adorei, sim, foi muito bom e realmente já estou esperando ano que vem o que os meninos vão trazer.
Vamos falar sobre música, meus amigos?
Bora.
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 18 anos após o lançamento do último registro de inédita, os integrantes e vovôs do grupo britânico The Rolling Stone regressaram com o lançamento de Hackney Diamonds em 2023, repleto de participações especiais como Elton John, Paul McCartney, Stevie Wonder e Lady Gaga. O registro vem sendo apontado pela crítica especializada como um dos grandes comebacks do ano, sendo o primeiro disco de inéditas do grupo desde a Bigger Bang de 2005. Eu tinha 15 anos, meu pai, uma vida passada. Mas será que esse retorno dos dinossauros do rock, dos Rolling Stones, é de fato um retorno? Porque em 2016, a banda já havia lançado o Blue and Lonesome, que é um disco de blues com releituras para obras de outros artistas, e a banda também nunca se manteve longe dos palcos, né? Chegando inclusive a se apresentar no Brasil na mesma época em que lançou o último disco. Vocês chegaram a ouvir o novo álbum dos Rolling Stones, meus amigos?
Eu ouvi pra vir aqui hoje. Foi por isso que eu ouvi. Eu ouvi pra não falar merda, mas querer ouvir, assim, tipo, já não entrou nessa. Não foi por isso.
Nem a Lady Gaga te fez ouvir.
Não, nem o Elton
nem
John, que eu amo.
O Elton John?
Não, bebês, não. E assim, eu fiquei sabendo porque uma amiga minha. Foi numa coletiva de imprensa lá em Londres, super chan, super segredo. E daí eu falei, nossa, eles vão lançar disco novo? Tipo assim, e daí saiu, não me atingiu muito, assim, mas...
Mas então, dá pra considerar um comeback dos Rolling Stones ou não? Porque o disco teve uma recepção relativamente positiva do público e crítica. Eles começaram a circular, o Mick Jagger fez aparições no Saturday Night Live no mesmo dia que tava o Bad Bunny, que foi muito engraçada, por sinal. Teve umas coisas bem divertidas ali envolvendo o lançamento do disco. Mas será que é um comeback? Porque tecnicamente o Rolling Stones nunca parou, né?
Então, mas eu até acho que dá pra considerar um retorno, porque é muito tempo sem lançar nada, né? A gente tem esse retorno de, ah, a banda acabou e aí volta, que pode ter uma configuração diferente ou não, mas também tem essas bandas que, sei lá, hoje em dia fazem uma coisa a cada 10 anos, assim. A gente vai trazer mais exemplos que são assim, mas, sei lá, eu consideraria assim, que é um comeback pelo menos aos estúdios, né?
Hoje em dia, com essa coisa de cantora pop, eras, essas coisas, elas ficam 2 dias sem o Instagram e daí já falam, ah, é o comeback da fulana. A pessoa ficou 2 dias ali, ai, não postou um stories, né, gente? Ela tá fazendo um comeback agora porque parece que ela atingiu a raiz. E aí é uma nova era. Aí esses conceitos ficam meio… num limbo estranho, assim. Mas eu acho que pra mim, geralmente, tem que ter algum… um amplo tempo e tem que ter alguma mudança, tem que ter alguma coisa. Porque senão não tem esse clique, assim. Porque na prática tem, sei lá, a gente pode pensar em conceito de reunion, de bandas que ficam muitos anos afastadas e eles voltam pra fazer turnê. É o caso, sei lá, do Pavement, por exemplo. Eles ficaram muito tempo, eles se reuniram de novo, mas eles não lançaram
disco. Eles voltam de 10 em 10 anos.
É, mas eles também não lançaram disco e não devem lançar disco. Não é um plano deles lançar disco. E tem outras bandas
O próprio Titãs também, que a gente viu esse ano, assim. Tecnicamente é uma banda que continuou nativa, que nunca deixou de se apresentar. Porém, com todos os integrantes ali reunidos, não dá pra não considerar como um comeback de fato, né?
Então, mas eu classifiquei como uma reunion. Eu fiquei na dúvida, eu fiquei dividido. Porque, por exemplo, é o Tchã 30 anos, a reunion. Não é um comeback.
Não é um comeback.
Porque elas não vão voltar. As Sheilas deixaram claro que elas não estão voltando. Elas estão ali só fazendo um feat especial. É que, por exemplo, dos Titãs, é a reunion que mais mentiu pra gente, né? Que toda semana diz, gente, agora é o último. E aí lança mais um, aí faz mais um. Mas agora a gente vai fazer só Nova York, gente. Já acaba, tá? Calma o coração.
Precisa ter um disco novo lançado ou só o retorno aos palcos ele já vale como um comeback?
Ah, sei lá, às vezes é melhor nem lançar, né? Porque tem certas coisas aí que…
Tem isso,
sei lá, é The Drive-In, que foi um disco que até o público recebeu medianamente bem, assim. É um disco que eu falo, precisa? Não, não precisa.
Eu fui hoje no mercado, só se falava de outra coisa sobre disco.
Então, sabe? E aí, acho que tem outros exemplos até desses… Próprio Los Hermanos, assim, as músicas do EPzinho que eles lançaram, é uma coisa que fala, tipo…
Cara, eu acho que nem os fãs compraram essas músicas ali. Foi, tipo, tão…
E acho que o fã do Los Hermanos hoje em dia já sabe que vai sofrer, que não vai ter nada novo. E só o que fez ali nos anos 2000 é o que importa e foda-se, sabe?
Mas eu vou falar que eu prefiro muito mais isso do que voltar com um disco, tipo… Por exemplo, esse retorno do Rolling Stones, eu achei bem qualquer coisa, assim. Até adorei que a Pitchfork deu uma nota baixa, alguns veículos externos nota baixa. Porque vem as Rolling Stones da vida, daí dá 5 estrelas. E aí o disco é qualquer nota, sabe? Mas eu prefiro muito… É, só porque os velhos estão vivos e lançando coisa. Eu acho que, tipo, Bob Dylan acontece a mesma coisa também.
Nossa, o The Who quando voltou também, várias bombas.
Ai, não. Mas assim, eu prefiro muito mais que não lance e que faça de vez em quando um reunion de cada 10 anos pra fazer o quartinho novo da filha, repintar a parede, do que vir com um disco que, tipo assim, às vezes estraga aquela discografia que meio que tava perfeita, sabe?
Às vezes eu acho que o comeback seria legal se tivesse esse juízo de valor, assim, já, sabe? A gente considera um comeback uma coisa que deu certo. Se não deu certo, foi um flop. Tipo, ficou
Gosto.
Muito
é um
ruim. Flopou,
é um
sabe? E também eu acho que eu tava pensando e tem algumas bandas que a gente pode comentar que talvez não foram tanto tempo, mas, sei lá, teve o que o Renan falou, teve uma mudança de… Teve uma reflexão, entendeu?
Estética, eles… sonora, poética.
Eles pararam
invalida,
de tocar,
né?
E daí eles foram pra casa, tipo, e pensaram…
Então, mas daí pode… Esse caminho de mudanças estéticas, de um novo olhar, pode ser para o bem e para o mal, né? Eu
pode,
acho que pra mim
mesmo,
o maior
verdade.
Exemplo de…
Você já quer puxar algum exemplo aí da lista?
Eu acho que… Não, nem acho que nem tá na lista. Mas é um exemplo que eu sempre penso que eu acho, assim… O pior comeback pra mim da história, que eu sempre digo que não deveria existir, que é os Mutantes.
Total.
Eles voltam inicialmente como uma reunion. E aí, sem a Rita Lee não vai. A Zélia Duncan vai. E elas acabam, se eu não me engano, na época, elas até meio que ficam afastadas por causa disso. A Rita fica meio magoada que ela aceita fazer isso. Porque a Rita achava uma cafonice, uma coisa horrorosa. A existência daquele show. E aí,
que era exatamente o que aconteceu.
É verdade.
Eu vi esse show em 2010 e era realmente pavoroso, assim.
Eles cantavam coisas que eram clássicas dos Mutantes. antes. E aí, depois eles começaram a lançar coisas novas, né? E aí, eles têm uma nova vocalista, nossa, umas outras coisas. E essa fase é bem complicada, assim. Porque aí, os lançamentos são muito ruins. E os shows ficam cada vez piores, é tipo assim… E aí, as pessoas compram essa história de, ah, os Mutantes. Mas não são os Mutantes, gente. É os velhinhos ali que… tava ali.
Mas isso é mó sacanagem pra vender ingresso, né? Porque não é um comeback, porque não é a mesma coisa. Tipo, não é a banda ali, não é a mesma coisa, mas é, sei lá, o capitalismo torando aí, que eles querem o gancho. É tudo uma questão de gancho.
O Arnaldo voltou nessa época ou era só o Sérgio?
Tava,
eu não lembro
dois,
mais.
Tava os dois.
Mas é que o Arnaldo sai depois e fica só o Sérgio lançando os discos, né?
Isso.
É verdade, é. Mas ó, eu quero falar de um bom aqui, é o primeiro da lista, porque eu acho que ele representa muito disso, tanto na questão de eras, quanto de comebacks, que é o caso do David Bowie, né? Então ele passou uma vida inteira com vários lançamentos diferentes, várias propostas criativas, cada novo disco era uma estética diferente, ele meio que vai pavimentar aquilo que a Madonna vai consolidar ali nos anos 80 e 90, nessa questão dos artistas que vão trabalhar discos por eras, né? Mas depois que ele lançou o Reality em 2003, o Bowie praticamente desapareceu, assim. Ele aparecia vez ou outra nas TVs, fazia um showzinho ou outro.
Fez o banco
acho que ele
dele.
Toca com, eu acho que ele tocou com o Arcade Fire, assim, numa época, inclusive. Inclusive, tem um documentário que tá sendo produzido pra mapear o que o David Bowie fez nesse período de 10 anos, onde ele simplesmente desapareceu, né? Que é a relação dele com a família, o nascimento da filha pequena dele lá. Mas ele volta em 2013 com um puta disco muito bom, que é o The Next Day, que foi tipo um disco assim que meio que, uau, David Bowie voltou fazendo rock, pegando e mostrando que ainda é tão intenso e relevante quanto antigamente. Mas eu acho que o que é o mais impactante foi depois que ele desapareceu de novo, e aí ele volta com o Black Star, que é uma das grandes obras que a gente teve ali na última década, e que é praticamente assim um canto do cisne. Ele é um lamento, uma despedida, uma partida dele. Tanto que dois dias depois que ele lança o disco, que ele lança no dia do aniversário dele, né, que é no dia 8 de janeiro, no dia 10 a gente tem a notícia do falecimento dele em virtude de um câncer, e que ele já gravou esse disco já em um estado bem avançado, né, de tratamento contra o câncer. Mas assim, são duas obras que eu acho que mostram diferentes propostas de um comeback. O que vocês acham?
Eu acho que talvez possa ter a ver com essa relação dele ser uma figura que sabe lidar com a mídia, no sentido de, quando ele vai fazer um lançamento, sempre que ele ia fazer um lançamento, a gente tinha uma hiperexposição do David Bowie, a gente tinha imagens dele, a gente tinha toda uma criação artística em torno daquilo. Mas quando ele não ia lançar nada, ele sumia, ele realmente desaparecia, assim. Uhum. E isso é interessante, porque cria essa sensação de mistério. Porque tem outros artistas que estão constantemente na mídia. E aí você não tem essa sensação de que a pessoa tá fazendo alguma coisa. Você fica assim, gente, não vai pra casa trabalhar, sabe? Assim, tem coisa pra fazer, vamos fazer alguma coisinha. Você tá em festa, na rua.
Até o documentário que a gente assistiu, né, o Moonage Daydream, ano passado, tratava muito disso, desses momentos que ele, sei lá, viajava pra algum lugar na Ásia e ficava lá um mês desaparecido de todo mundo, sem qualquer contato, e de repente ele voltava com um show em estádio lotado, né? Eu acho que demonstra um pouco disso.
Eu não sei também se esse disco já, o de 2013... ele já tava com câncer, já sabia que tinha alguma coisa assim.
Eu acho que a gente pode pensar que o comeback tem a ver com esse mistério que a gente falou do tempo. E aí a gente pode pensar em vários artistas que nunca entram necessariamente em ato ou que somem. A gente sabe que eles estão fazendo algumas coisas paralelas, mas esses projetos que os tornaram famosos, eles estão tipo assim, ficam ali adormecidos. Eu acho que um caso simbólico é o do Portishead, porque eles meio que redefiniram ali o que a gente, a música nos anos 90, junto do trip hop, todo esse movimento. Então a gente tem vários discos importantes ali, os dois discos de estúdio e o disco ao vivo. E aí, a partir depois disso, eles somem, né? E aí eles ficam muito tempo. A Beth Gibbons lança algumas outras coisas, eles têm outros projetos.
Ela lança disco solo e um colaborativo com outro cara, se eu não me engano.
Isso. E aí eles voltam a lançar disco só em 2008 com o Third, que é um disco bastante diferente, eu acho, das outras coisas, que mostra uma maturidade.
Eu vou falar, amigo, eu acho que hoje eu vejo como o melhor disco da carreira deles, assim. Eu acho que...
É bem legal,
eu entendo a relevância, né, do Dummy, mas eu acho que é um disco tão impactante quanto, sabe? Se ele não for até melhor.
Eu acho o Third absurdo, assim, porque tem uma forma de lidar com a canção e pegar as coisas dos pontos positivos... É, que tinha ali no trip hop, só que sem se repetir, e aí conecta com outras coisas, tem outros caminhos. Eu acho o Third muito interessante. E aí é muito interessante que depois eles entram nesse limbo misterioso que todo ano se fala. Sim. Ah, agora eles vão voltar, agora eles vão fazer alguma coisa, e fica assim.
É sempre a atração mistério mais cobiçada dos festivais. Todo, tipo, todo Primavera Sound de Barcelona que anuncia o line-up, todo mundo fala: não, vem aí mais um show do Portishead, daí nunca volta. Eles até se reuniram ano passado por conta. Fizeram uma apresentação para doação para guerra na Ucrânia, se não me engano, né? No comecinho do ano, alguma coisa assim.
Eu acho muito chique, eu acho eles muito chique, eu acho muito chique essa coisa de você desaparecer, voltar com um discão, e daí você fala, bom, se aparecer, não sei se é isso, né, mas parece um clima meio, tipo, se aparecer algo bom o suficiente, a gente volta, sabe, se for pra fazer um showzinho, a gente não volta, não sei, eu acho muito, muito chiquérrimo essa
E eles
atitude.
Continuam super ativos. O Jeff Burrows, ele é, tipo, produz trilha sonora de filme, ele produziu o disco do Perfume Genius, de um monte de gente foda. Ele tem a outra banda dele, que é o Bic, que tocou no Primavera Sound São Paulo ano passado também. Então, eles continuam ali, né?
Eu acho que é isso que a Lô falou, de ter esse discernimento de entender: temos alguma coisa relevante para dizer ou não temos?
Super.
Eu acho que aí a gente pode pensar no Everything But The Girl, que voltou esse ano.
Ai, boa, amigo!
Eles ficaram mais de 20 anos sem trabalhar juntos. Eles são casados, moram juntos, têm uma vida juntos. Só que eles tinham outras questões pessoais, de problemas de saúde, de outras mudanças que eles fizeram. Eles começaram a trabalhar com outras coisas. Ela começou a investir na carreira solo dela. E eles sentem a necessidade de voltar com Everything But The Girl quando eles estão passando pela pandemia. E eles pensam nessa perspectiva de, tipo assim, que saudade da pista de dança, que saudade de encontrar as pessoas e de fazer esse tipo de música que a gente fazia antes. Então, tem algo ali que tensiona esse retorno. E é interessante, porque no caso deles, eles fazem o caminho inverso do que a maioria das bandas fazem. Eles decidem simplesmente lançar um disco, e eles não vão fazer shows, porque eles não estão interessados em fazer o quartinho da filha. Porque quando eles querem fazer um quartinho, eles lançam um livro, que eles não assim.
E foi oferecido dinheiro, hein? Que eu sei que vários festivais abriram mão tipo, muito dinheiro, eles não quiseram embarcar em turnê nem fazer show.
Mas o quão cool você tem que ser pra simplesmente falar, tipo, ah, não quero.
É que só o que ela ganha com o remix do Missing todo ano já sustenta eles, então tá tranquilo.
Ah, é que você tem que ser o Everything But The Girl, porque eles são assim, é que nem... São alguns poucos artistas que têm essa capacidade de ser tão, tão chiques, tão refinados, e ter ciência de que, às
bom
vezes,
senso.
Você... É, que às vezes você precisa fazer escolhas, que não adianta, eles vão fazer um show e aí eles não vão estar felizes lá fazendo aquele show, para as pessoas ficarem falando, ah, por que eles voltaram a fazer esse show ruim, sei lá.
Uhum.
Não que isso fosse acontecer, mas... eu não acredito nisso, mas eu acho que é uma escolha de um artista que entende a sua demanda, a sua necessidade e a sua arte de outra forma, né?
E fora que, sei lá, uma banda dos anos 90 lidar com a mídia da forma que é hoje em dia, ou uma banda dos anos 80 que seja,
nossa,
é totalmente diferente, né? Tipo,
sim.
Que aguentar.
Quero puxar aqui o comentário do Jefferson Kozenies, que ele perguntou: gente, não sei se está na pauta, não está, inclusive, mas pensando num exemplo positivo nacional, vocês enquadrariam a Elza Soares? Eu acho que Mulher no Fim do Mundo é talvez um dos grandes comebacks da música brasileira, assim.
Sim.
Ainda que eu, junto com o Renan, a gente defenda muito do Cox até o Pescoço, que as pessoas acabam esquecendo. Ela nunca parou de se apresentar, tem vários discos antes disso, mas eu acho que, pensando na forma como o Mulher do Fim do Mundo meio que reapresenta a Elza Soares para uma nova geração, eu vejo como um bom comeback. Assim.
Então, ela é o caso de vários comebacks que não necessariamente foram planejados, né?
Exato.
Porque a vida ia levando ela para esses caminhos meio absurdos. Então, ela era uma estrela nacional e, de repente, ela é levada para esse espaço de, ah, uma mulher da vida, uma mulher que destruiu o Garrincha, e ela desaparece. Aí, nos anos 80, ela encontra o Caetano, eles lançam Língua, ela grava com o Cazuza e vira esse, tipo, primeiro comeback dela. Aí ela perde o filho, ela começa a usar drogas, ela cai num mundo meio maluco e ela fica nessa fase barra pesada. E aí ela só vai retornar com o do Cocos até o Pescoço, que é tipo quando ela ganha a voz do milênio da BBC. E aí ela tem esse comeback. Aí depois ela mingua de novo, ela segue fazendo muitos shows bonitos, mas ela mingua e tipo uma geração meio que não reconhece ela. E é muito interessante que a Mulher do Fim do Mundo coloca ela de novo num espaço ainda maior do que ela tava. Então acho que ela faz esses caminhos que são bastante interessantes.
Até assim, internacionalmente, né? Ela conseguiu um status de grande cantora tipo no mundo todo, com turnês lá fora, Estados Unidos, Europa. Então foi tipo um novo gás mesmo, né?
Sim.
Mas eu creio também que esse ostracismo foi imposto a ela. Tipo, acho que são raras as vezes que ela decide sair. Porque tem bandas que simplesmente falam, tipo, ah, o artista, falam, tipo, ah, não quero mais esse tipo de vida. O dela, acho que boa parte das vezes é, tipo...
Eu acho que não só ela, né? Qualquer... Se a gente pegar a história da música brasileira ali dos anos 60 pra cá, a gente vai ver uma infinidade de mulheres pretas que foram meio que deixadas de escanteio.
Artistas pretas,
assim,
no
que...
geral, né? Mulheres,
acho que exato, tem... que a Laíde Costa, que a gente comentou bastante, é um outro exemplo, que sempre se manteve ativa, mas tipo, foi muito importante lá no princípio da Bossa Nova, mas sempre ficou numa coisa meio por trás das cortinas, em segundo plano, e que só agora, recentemente, voltou de novo a ter essa posição de mais destaque, né?
Sim, dá pra pegar várias. Tem Áurea Martins, tem a própria Daud, que é super esquecida no Brasil. Tem uma lista, assim, imensa, que elas fazem, elas precisam desses comebacks que não são uma coisa que foram... que elas decidiram enquanto escolha artística, né? É o mercado colocando elas num espaço de escanteio, de esquecimento. E aí, eu acho que isso acontece com diversos artistas. Que é o caso, por exemplo, do Tom Zé também, né? Quando ele volta, sim, é muito mais porque ele estava num esquecimento causado pelo mercado e pelas situações que a indústria musical coloca, de você ter que fazer determinadas entregas que são muito específicas. E aí, eu acho que isso tem muito a ver com o recorte, óbvio, de acessos e de valorização da cultura. Quando a gente está falando desses artistas que têm esse direito de se dar ao luxo, de dizer, ah, não vou fazer isso e posso, é uma escolha muito financeira, de que tem condições de fazer outras coisas. Tipo, no caso, por exemplo, do Everything But The Girl que a gente estava falando, os dois têm outros trabalhos, eles fazem muitas coisas, produzem muitas coisas, mas óbvio que tem ali o fato de que eles foram estrelas imensas na Inglaterra e eles têm um puta dinheiro pra se organizar e sobreviver. Não dá pra você fazer isso assim, tipo, ah, agora.
E audiência
fazer...
global também. É, audiência global.
É outra coisa.
Isso é importante ficar marcado aqui pra gente entender que esses cenários são diferentes, né?
Ô, menina Elo Cleaver, você que fez o seu comeback vindo do Mundo dos Mortos, eu tenho uma artista aqui na lista que eu coloquei especialmente pra você.
Quem?
Que é a Marisa Monte, que é uma rainha dos comebacks ali. Ela tem aquele período muito ativo nos anos 90, ela lança assim, vários discos muito bons, discos ao vivo, inclusive, era bastante ativa. Ela lança ali o Memórias, Crônicas e Declarações de Amor em 2000, que torna ela ainda mais gigantesca do que ela era. Em 2001, ela lança o disco com o Tribalistas. E aí, assim, ela já era gigante, ela fica ainda estratosférica. E aí, ela decide desaparecer, né? Ela dá uma sumidinha ali. E ela vai voltar só em 2006, com a... E voltou e com tudo, né? Com dois discos que eu acho que você também gosta, que é o Infinito Particular e o Universo ao Meu Redor. E aí, ela dá mais uma sumida... que ela vai voltar só em 2011 com O Que Você Quer Saber de Verdade, que também foi outro sucesso na época que saiu. E aí, mais 10 anos depois, pra ela primeiro voltar com os Tribalistas em 2017, que eu particularmente acho, meu Deus, horrível. Mas ela lança o Portas em 2021, que não só é um grande comeback, como foi, provavelmente, tenha sido um dos shows brasileiros mais rentáveis dos últimos anos, assim, né?
Deixa eu te fazer uma pergunta que eu não sei, na verdade, se ela continuou fazendo show dentro de tudo isso. Eu, na verdade, nunca Não sei.
Vez ou outra.
Tem uma fase que ela para de fazer shows e ela faz aquelas, aqueles outros projetos dela, como o resgate da Velha Guarda da Portela, todo isso. O documentário. Uhum. Tem vários outros projetos. Ela não para de trabalhar, mas é muito exato. Interessante que eu acho que tá nesse aspecto de que a gente falou, por exemplo, do David Bowie, de sumir da mídia e entender que é o momento de voltar para esse outro espaço. Então ela cria coisas, ela tá ali trabalhando.
Principalmente composição. Tem muitas músicas nesses hiatos que são outros artistas que estão lançando, mas são composições delas.
Assim. Sim, e tem essa coisa de ela tá fazendo outros processos e outros projetos. Por exemplo, antes de lançar o Portas, tem todo esse projeto de resgatar toda a mídia dela, tudo que foi lançado.
Isso foi muito legal.
E isso é um acervo absurdo, né? Que a gente sabe que a maioria dos artistas nem tem esse tipo de acervo, essas coisas se perdem. E dá um trabalho surreal reunir tudo. Eles reuniram tudo num site, que é super interessante. Então acho que tem essa coisa de também saber lidar com a mídia e de saber o momento de aparecer e o momento de ficar recolhidinha.
Eu acho que às vezes não tem um sentimento. Lógico, foram muitos comebacks, mas como é uma pessoa tão... Talvez seja só pra mim, né? Mas uma coisa tão presente de você ouvir esse nome, que todo mundo conhece, músicas que todo mundo conhece, às vezes não tem um sentimento de sumiço. Sim. E também esse trabalho que ela fez.
Nossa, bom
de...
ponto.
Que ela fez de retrazer, né? Tipo, acho que chama Memórias, eu acho que é o disco que ela também soltou em 2020, com umas versões ao vivo que... Enfim, foi muito legal de ouvir, que eu acho também, como fã, você já ouviu todas as versões, né? Então tudo Sim. que tem, assim, você já ouviu todos os ao vivo dela, começa a alimentar, então às vezes não tem muito esse sentimento de sumiço, mas com certeza teve. E a cada novo disco dela, ela tem bastante disco, mas não são, tipo, tantos, né? Com certeza tem um sentimento de uma nova fasezinha. Pessoalmente, depois do... O Que Você Quer Saber de Verdade, não teve nada que me fascinou muito. O Portas tem algumas músicas que eu gosto, mas independente, quando você é fã, tipo, chega um ponto, e quando a pessoa trabalha com tanta paixão, assim, você fala, meu, ela tá fazendo o corre dela, sabe? Ela tá fazendo as coisas dela, tipo, ela não para, e eu acho que isso é muito bonito de ver. E eu acho que, voltando um pouco, fazendo um elo como próxima pessoa, que eu acho que é o sentimento que eu tive muito com a Gal Costa, assim, de tipo, ela tava fazendo muito show, ela tava no corre dela, algumas coisas a gente ouvia e falava, putz, outras vezes a gente ouvia e falava, nossa, demais, assim, são jornadas diferentes, mas eu tinha esse sentimento, assim, de nunca achar um flop.
Não gosta.
Eu ia dizer que tem essa relação que a Elo faz, tem muito sentido, porque... Quando a Marisa surge nos anos 90, ela meio que muda uma chavinha na indústria brasileira. Porque até o início dos anos 90, todos os artistas lançavam basicamente um disco por ano. E aí a gente tem, assim, uma caralhada de discos que não são bons, assim. Não tem necessidade de se lançar tanto disco. Uhum. E aí vão surgindo muitos discos medianos ali nos anos 80. E as coisas vão engolando. Não tem necessidade de você gastar um dinheiro imenso para lançar um disco todo ano. Se você pode, sei lá, demora 2-3 anos lançar um disco melhor, que vai vender melhor. Uhum. E eu acho que a Marisa meio que prova isso para a indústria. E aí, isso acaba virando um caminho para outras cantoras que vêm depois dela. Tipo, a própria Adriana Calcanhoto, a Zélia Duncan. Todas elas têm um processo diferente de produção de discos que é completamente diferente dessa geração anterior. A Gal vinha desse universo em que você tinha que lançar um disco todo ano. E aí, ela chega ali na fase dos anos 90… E a coisa degringola, porque ela vai todo ano tendo que lançar um disco, e aí parece que, tipo assim, não tem fonte pra sair disco, e aí começa a fazer o mesmo disco que já foi feito 500 vezes, e aí é a fase
fala
que
fala. Fala da fase piano bar.
É a fase que ela fica presa no piano bar do Manuel Carlos. E aí, eu acho que isso aqui é complicado, porque. Essas coisas, essas perspectivas que a gente tem da carreira dela se modificaram muito, né? Após todas as informações que a gente teve em torno da realidade financeira.
Eu ia falar isso,
que
né?
Ela vivia. Que ela,
às vezes o lançamento tinha um motivo que a gente não sabia também.
Sim, e aí era por isso que tinha muito mais a ver ela topar qualquer projeto aleatório, mas que era tipo, sei lá, dinheiro certo. Tipo, cantar Dorival Caymmi, cantar Tom Jobim, não sei aonde, no coisa jazz. Aqui, porque isso dava dinheiro, porque tinha um público que ia ver essas coisas de qualquer maneira. Tinha outros saltos que eram muito arriscados. E obviamente ela só dá o salto arriscado, que é o Recanto, porque ela tá com o Caetano Veloso. é muito óbvio que é o Caetano que dá esse suporte de dizer assim, Gal, você é capaz de fazer, você tem tudo pra conseguir dar conta disso aqui, porque você é foda pra caralho. E eu acho que isso é muito importante pra ela posteriormente também assumir outros riscos. Porque depois, junto com o Marcos Preto, ela também vai assumir outros riscos que são interessantes. Nem todos são coisas que me agradam, mas eu acho que são muito ricas nessa perspectiva dela estar se encontrando com outros artistas, dela estar trocando com uma juventude e dela se sentir benquista e amada e cuidada por essa juventude de artistas que ela precisava disso, eu acho, para também trazer esse fôlego novo, assim, era algo muito, muito interessante. E acho que no caso dela tem isso, da gente ter outros... Ainda tá montando esse quebra-cabeça do que era, né?
Sim. Tem um artista aqui que mais cedo você falou da questão de... do David Bowie, de saber sumir, de desaparecer, de criar um mistério. E tem um que eu acho que ele faz isso de uma maneira muito brilhante, que é o Aphex Twin. Porque ele teve uma produção muito grande, gigantesca, assim, entre o começo dos anos, final dos anos 80 e começo dos anos 2000, com obras que foram revolucionárias para a música eletrônica. Eu acho que se hoje
ele
a gente
criou
tem
um gênero.
Se a gente tem, por exemplo, o Hyperpop, se a gente tem PC Music hoje, eu acho que foi ele quem lá atrás apresentou algumas direções, assim, de jeito muito, muito maluco. Mas ele lança o Drux em 2001 e ele simplesmente desaparece. Só que foi o que as pessoas imaginaram, que ele tinha desaparecido. Só que ele começa a criar outras identidades paralelas, que ele lança trabalho sem qualquer divulgação. E aí os ouvintes vão meio que caçando e revirando arquivos. Então vira e mexe. Alguém aparece com tipo um disco de uma prensagem única, que é um teste de prensagem, que é um novo projeto que o Aphex Twin fez, sei lá, em 1993, que ninguém sabia que esse disco existia, e aí joga no Discogs. Rolou isso com o Classic Windows, se eu não me engano. Eles jogaram no Discogs, fizeram um financiamento coletivo pra meio que distribuir esse álbum pra galera, e aí depois chega pelos meios legais pra todas as plataformas, assim. E aí ele voltou com o Syro em 2014, que o prelúdio foram, eles colocaram tipo aqueles balões de ar quente circulando por Londres e algumas capitais europeias, um balão verde com o símbolo dele. Aí ele lança o disco, volta para algumas apresentações, aí de novo, ele desaparece durante 10 anos e de repente alguém descobre que existe uma pasta no SoundCloud com 1000 músicas inéditas do Aphex Twin, assim. Então eu acho interessante essa coisa de dele entender que essa aura de mistério que ele criou, dessa incerteza, dessa personalidade muito bizarra que é o próprio artista, sabe?
Então, ao contrário do que tem essas pessoas trabalhadeiras que ficam trabalhando o tempo todo, tem também o exato oposto, que é tipo My Bloody Valentine, que vai fazer o Loveless em 91, aí espera 22 anos pra lançar um disco, ok, é bom, lá em o MBV, né, em 2013, mas morreu também, assim, tipo, depois disso não lançou mais nada, entre essas coisas não fez nada. Então é meio que a banda que não quer muito trabalhar, assim. Talvez eu seria um pouco igual a eles,
mas... por outro lado, eles são ainda bastante ativos em shows. Vira e mexe, eles são headliners de festival, fazem bastante show na Europa, assim, só não vem pra cá, né, porque Brasil e o show deles é bem caro. Mas eles, de certa forma, eles continuaram bastante ativos. E vez ou outra, o Kevin Shields toca guitarra em alguma coisa, lança um single, tem relançamento de algum box. Então, entre os discos existe espaçamento, mas a banda continua bastante ativa sempre, assim, também. É que eu pensei que você ia falar do D'Angelo.
Ah, o D'Angelo é também um caso meio... ele é um caso meio My Bloody Valentine, porque ele é perfeccionista até não poder mais, ele toca todos os instrumentos. Enfim, ele tem que ter o que dizer pra lançar um disco. Então, o último disco, que é o In the Black Messiah lá, ele demorou, sei lá, quase 20 anos pra fazer. Mas também teve todo o rolê de ser lançado junto com o movimento Black Lives Matter. Tem toda essa potência e toda essa poética nesse disco, então... eu acho que ele tem que minimamente ter o que dizer pra lançar um disco, assim. Porque quando ele vai lançar as coisas lá nos anos 90 e 2000, ele é outro rolê. Ele tá num rolê de jazz, tal, de soul.
Um fator que eu tô percebendo, assim, principalmente quando a gente vai pra esses artistas gringos, e são artistas que ganharam muito dinheiro nos anos 80 e 90, sabe? Então é uma galera que ainda hoje vende muito disco, são discos meio que foram marcos em movimentos específicos, os discos, o Brown Sugar é um dos marcos do Neo Soul, e é um disco que ganhou Grammy, que foi bem, super bem recebido. Então eu vejo meio que um padrão nesse sentido, sabe? São vários desses artistas que a gente tem na própria Marisa.
Ganhou
muito dinheiro ali, né?
Lauryn Hill é safada, né? Nunca mais.
Que, tipo, eu sinto que é um tipo de lógica que não se aplica aos artistas de hoje em dia. Eu acho muito praticamente impossível você lançar, sei lá, um disco a cada 10 anos. Tipo, o próprio Frank Ocean, por mais que ele tenha feito, dado golpe na gravadora lá pra fazer o disco mais ou menos, que é o Endless, que era um, entre aspas, visual álbum, e ele usar o dinheiro pra depois lançar o disco independente, que é o Blonde, é uma estratégia. Mas ele foi fazer outras coisas. Ele foi fazer... Anel Peniano com de joias. Ele tá vendendo.
Então, do cenário, desses cenários específicos, no caso do D'Angelo, ainda tem o fato de que é diferente, sei lá, da Lauryn Hill, que embolsou o dinheiro, não pagou imposto e só volta a fazer show pra pagar, pra não ser presa.
Pra não ser presa.
No caso do D'Angelo, tem o fato de que ele teve uma relação muito complicada com a mídia nos anos 90. Esse sucesso todo, a forma como exploravam o corpo dele, foi uma coisa muito marcante pra ele, de forma negativa. Então ele tentou meio que cada vez mais tomar conta de todas as coisas que ele tava fazendo pra que ele não virasse de novo um corpo sendo usado ali por essas pessoas. Mas eu acho que essa perspectiva do dinheiro é muito simbólica, que é o caso dessas artistas, das nossas bruxinhas que compram seu castelo e ficam trancadas e não saem. Que é o caso
da Enya.
A Enya mora até hoje trancada num castelo. E também é o caso da Kate Bush, que não faz show há séculos. É. Que na verdade ela quase nunca fez show na vida, né?
Só que inclusive, na gravação que estamos fazendo, ela foi indicada ao Hall da Fama do Rock and Roll. E ela nem deu as caras.
Nem apareceu.
Mandou a assessoria mandar um texto. Ano passado, com o sucesso de Stranger Things, dando ainda mais montes e montes de dinheiro pra ela. Ela falou assim, valeu galera, muito obrigado, mas não saio daqui não.
Ela não vai em nada, né? Eu vi uma entrevista com o Elton John falando que até no casamento dele, tipo, todo mundo só queria... A Kate Bush foi no casamento do Elton John, que eles são muito amigos, e daí todo mundo só queria falar com a Kate Bush. Ele tava tipo, gente, é meu casamento e tal. E daí todo mundo só queria lá bater papo com ela, porque ela não vai em nada. E tem gente que nunca viu ela, assim.
Ela também tem um lance muito do que rolou com o D'Angelo, assim. Na época que ela lança o The Dreaming... Ela foi super massacrada pela mídia inglesa, assim, tinha toda uma pressão nela. Ela começa muito nova, ela começa a carreira dela com 14, 15 anos, se eu não me engano.
Sim.
O primeiro disco dela é super... E ela já começou, tipo, com uma pressão muito grande. Por exemplo, eram os músicos do Pink Floyd produzindo os primeiros discos dela. Então tinha todo um lance de uma pressão, de uma cobrança da mídia. A gente sabe que a mídia inglesa é extremamente tóxica. Tanto que ela lança o The Dreaming, ela compra uma fazenda, ela vai lançar o disco seguinte, que é o Hounds of Love, gravando praticamente ele inteiro. Na fazenda, ela só vai pro estúdio pra fazer algumas finalizações, sabe? Então acho que tem também esse padrão de, tipo, galera que foi muito massacrada não quer saber de voltar, sabe? Nem todo mundo tem o espírito de Madonna de saber lidar com isso, usar disso a seu favor, sabe?
Não, é engraçado que não é só não voltar, tipo, não voltar à civilização.
Ela já não fazia show.
Se esconder.
Ela já não fazia shows desde sempre, ela fez pouquíssimos shows na vida, tipo, sei lá, uns 15 shows, e disse, eu não quero fazer show. Ela já não fazia show. Então já era uma coisa. Ela fazia só, tipo, live de TV. Só que com o tempo, ela parou até de fazer isso e não aparecia.
Não vai nem eventinho, nem numa coisinha ali. Não vai, não quer. Tá certo.
Mas às vezes ela sabe também que não sabe segurar um show ao vivo. E tá tudo bem também, se ela
não
pode fazer
dela,
show e tá aí.
Os shows dela no... Ela fez uma série de shows. Agora
ela tem 32 shows.
Na vida?
Sim. Ela fez uma série de shows em Londres em 2020, 2019, eu acho. E aí...
Não, foi em 2014, na época, logo
não,
depois do...
É na época que a Bjork e a Arca vão
shows,
junto.
Não,
é bem depois, é. O filho dela tá grande, o filho dela pede pra ela que tem o sonho de ver ela fazer um show. E aí ela decide fazer, tipo, uns 6, 7 shows. E aí, todos os discos dela entram nas paradas de vendas da Inglaterra. Aí, óbvio que ela não vai sair de casa, né, gente? Ela perdeu uma caralhada de dinheiro. O show foi só a galera, só os amigos. Mas eu acho que tem nesse caso, tem o fato de que a Kate Bush é uma artista que ela faz todas as coisas, né? Então, quando ela vai produzir um disco, ela produz cada detalhe. Tudo é pensado por ela. E aí, o Nick ia falar da Fiona Apple. A Fiona Apple também tem isso. E aí, a Fiona Apple também entra nesse mesmo cenário que a gente falou. Uma artista começou muito jovem, a mídia expôs ela de muitas maneiras. Conseguiu ganhar muito dinheiro, mas a penas muito pesadas em torno disso. E acaba ficando reclusa para cada vez mais ter a liberdade de produzir as suas coisas da forma que quer. E aí, no caso dela, é tipo assim, ah, vou ficar aqui gravando os cachorros e colocar os cachorros no disco. E o disco vai ser o quê? Obra de arte.
Ai, gente, eu tenho dois aqui que eu preciso citar, porque já tá indo pros finais aqui, que são dois nomes importantes da década de 90. Eu vou citar o Dinosaur Jr., porque em 1997, após o lançamento do Hand It Over, o Dinosaur Jr., que na época era praticamente um projeto solo do Jay Massey, encerrou suas atividades. O Jay Massey foi fazer outras coisas em carreira solo mesmo. Na prática, a banda já quase não existia, porque o Lou Barlow e o Murphy, eles saíram tipo entre o final dos anos 80 e começo dos anos 90. Então era um projeto só do Jay Massey. E aí começou a se criar uma ânsia, assim, desse retorno do Dinosaur Jr. Ninguém tinha muita mais fé nisso, de que eles iriam voltar. E eles voltam em 2007 com um disco muito bom, que é o Beyond, que é um dos melhores discos da carreira deles. E com essa formação original, né? Com esse trio que ficou com o trio mais histórico, a formação clássica. O Lou Barlow e o Jay Massey aparentemente fizeram as pazes, voltaram a se relacionar bem nesse intervalo de 10 anos. E eles lançam ainda em sequência vários outros discos muito bons.
Os três discos da volta são
ótimos. O trabalho
seguinte,
o Form, pra mim, assim, é excelente. O Form é uma das melhores coisas, assim, que eu vi na minha vida. É um puta disco pesado, sujo, carregado, assim.
Ah, e Beton the Sky também, que é uma coisa mais pop, é maravilhoso.
É que, assim, depois eles continuaram lançando. Eles lançaram mais uns outros dois, depois do disco de 2012.
Tem o de 2016, que já não são tão... que é ok. O de 2021 é bem qualquer coisa,
esquecível,
pra falar a verdade.
Assim, Mas ainda assim, eu acho um puta comeback, porque é uma banda que foi seminal pra essa cena de rock alternativo dos anos 80 e 90, influenciou um monte de gente e sumiu. Então eu acho legal que eles tiveram a oportunidade de voltar e sentir esse apreço do público, assim, de valorizar uma obra que foi muito importante, que muitas vezes acaba não acontecendo com muitos desses artistas, né?
Acho que o Pixies e o Breeders também tem um pouco disso, de... Acabar, voltar. O Pixies acho que acabou e voltou uma vez só. Mas o Breeders foi vários, assim.
Não, o Breeders não acabou. O Breeders
acabou,
continuou.
Acabou, amigo. Eles acabam em 95, aí voltam um tempo, aí voltam em 2000 e pouco. É que a convivência entre os membros da banda é super conturbada. Tem problema de droga no meio. É uma super bagunça,
quem
assim.
Quem nunca? Até aqui rola problema de droga.
Acho que o Pixies, não. Ele acaba uma vez e aí volta, mas só pra fazer disco ruim. Pelo menos eu acho, né?
Nossa, pra mim nunca voltou. Não, mas tem um aqui que é uma maldição nessa lista, que começou muito bem e hoje em dia eu não sei mais, né?
Ah, o Slater Kinney, é muito triste. Porque eu acho que elas entram nesse caso de que elas foram muito influentes, foram muito importantes, mas no início dos anos 2000, muita gente não sabia quem elas eram. E aí é muito interessante que quando elas retornam, já no meados dos anos 2010, existe essa redescoberta do trabalho delas e chega nessa escala global mesmo, por causa da internet, todas essas coisas. E elas lançam um disco ótimo, que é o No Cities to Love, que é tipo assim... absurdo.
Excelente. É um dos melhores da carreira.
É muito bom esse disco. E aí, as coisas que a gente tava pensando nessas coisas positivas, que é o fato delas serem amadas e encontrarem um novo público e tudo mais, acaba degringolando, porque elas próprias começam a brigar sobre os rumos do que vai virar a banda, né? Então elas vão produzir em 2019 o The Center Won't Hold, que é um trabalho feito com a St. Vincent, e por causa disso a baterista da banda, Janet Weiss, acaba saindo, porque ela diz: vocês querem usar uma bateria eletrônica? Eu não preciso estar aqui, usa a bateria eletrônica, então tô indo embora.
Eu amo essa história, porque é uma vibe muito assim. O disco ia ser lançado daqui 15 dias, e aí faltando, assim, sei lá, uma semana, ela faz um post, ela, nas redes dela, falando: gente, tô saindo, e foda-se, sabe?
E é praticamente
então,
assim, fica com a St. Vincent, fica com ela, então. E é um disco ruim pra caralho, porque é a St. Vincent tentando colocar as coisas dela em cima das meninas. Não tem lógica. Tipo assim,
mas eu ainda acho o Path of Wellness de 2021 pior, assim, que...
É,
assim,
depois desse primeiro, nossa, foi tudo ladeira abaixo.
Nossa, esquecível, assim. Horrível. E elas vão lançar um disco novo em 2024, que é Little Hope. Que aparentemente tem uma história interessante por trás, que é a... É a Carrie, né? O pai e a mãe dela morreram meio que num acidente de carro enquanto ela tava viajando na Europa. E aí, tipo, ela ficou dias sem saber disso até que foi encontrada e teve que voltar pra cá. Então, meio que... Será que teremos uma história trágica?
Credo.
Triste isso. É, acho importante citar aqui aquelas pessoas que a gente ainda tá esperando o comeback, que sumiram, que a gente não tem notícias, que a gente tá ligando desesperada, elas não atendem. Que é o caso da Sade e da Joana Nilson.
Ah, não.
Ah, Sade.
Jesus não vai ter comeback.
Boa.
A Sade, eu acho que é. A Sade tinha. Elas também não vai ter comeback, gente. Ela tá fazendo calcinha. A Sade tinha um certo padrão, que era 10-10 anos. Esse era
10 em 10.
O espaço de tempo que ela fazia.
Não, é o clássico, uma fase muito produtiva e 10 em 10. Esse é o padrão de todas.
Sim. Ah, é que a Sade é a Sade. Todos os royalties que tem aqui da Alpha FM que vai pra ela, toda noite estourando metade da discografia da mulher. Ela não precisa sair de casa. Só que o fato é que...
O Smooth Operator toca umas 10 vezes se você for sintonizando em diferentes rádios ao longo da madrugada.
E tem um porquê, né? Porque todos os discos atemporais, quem fez, história fez. E aí a gente ficou achando que ela ia voltar em 2020, depois não voltou mais. Daí a gente ficou, ela não vem mais e até agora ela tá quietinha. Ano passado a Pitchfork falou, ela tá no estúdio. Mais. Mas é isso, é meio informações do Flash, assim, isso aí, de dizer que ela tá no estúdio, não tá. É, aí a Joana Nilson é o mesmo caso de, tipo, lança um disco imenso, um disco quádruplo, e aí fica anos fazendo filho por aí e a gente não sabe onde ela tá. É, e é engraçado que ela conseguiu, de alguma forma, se manter muito afastada da mídia. É, desde os últimos álbuns.
Mas se você não tivesse mamando o Andy Samberg, você também não ia demorar pra fazer as coisas. Eu ia passar só fazendo isso.
Não, mas o ponto é, ela não tá só mamando ele, porque ele não para de trabalhar, né? Ele tem 500 projetos sempre. Ele faz 15 filmes, fazia aquela série
que durou 500
temporadas, fez 500 discos com a banda dele, apresenta tudo que chamam ele pra apresentar, qualquer premiação ele vai. E aí, o fato é que ela também fez alguns projetos à parte, né? Ela trabalhou com o Paul Thomas Anderson, todas essas coisas. E ela teve um filho, agora o filho já tá grande, porque tem aquelas fotos assim, tipo, não mostra, tem um blur na cara da criança, mas é uma criança grande já. E eu fico assim, a criança tá grande, Joana Nilson. Já
tem 18, tá na faculdade, se formou, ela não...
Mas eu, depois que ela tocou, abriu o show pro Fleet Foxes, foi esse ano, né? Acho que o ano passado. É, eu acho que vai rolar meio logo. Fevereiro ou março, com certeza.
Não, o fato é que é isso. Ela não tá em casa de bobeira. Ela realmente tá trabalhando. E a gente sabe que, tipo, assim… Ah, cada faixa, ela chama 50 músicos. Aí
as músicas dela são longas, né? Tem isso também.
As músicas dela são pequenas narrativas épicas, de 15 minutos. Aí ela tem que revisar, rever o inglês arcaico das canções. Aí tem que chamar, organizar. Ai, gente, o órgão aqui travou. Aí tem que colocar o negócio aqui. Aí tem que arrumar. Ah, porque a harpa quebrou no meio do caminho, vai ter que pegar um guindaste. Então, no fato é, ela tem já um disco pronto, que ela foi essas canções que ela apresentou nesse show junto com o Fleet Foxes. E deve sair em algum momento. E deve sair em algum momento, gente. É, se não for agora, até 2026 vem, até o nascimento do próximo filho.
Não, na pauta tem um que eu vi o show no Primavera Sound no passado. E realmente foi, tipo, teve um sentimento de comeback, que foi o Blur que eles tocaram lá.
Sim, Vagabundos, que não vem pro Brasil.
Que não vem pro Brasil. E eu já tinha visto também... É. Eu tinha visto o show do Gorillaz, que acho que também foi uma vibezinha comeback. Eu nem lembro mais da timeline das coisas.
Que nunca parou,
ou
né?
Nunca parou.
É?
Talvez que eles não existem, né? São desenhos.
Mas assim, o boy, o Damon Albarn no Gorillaz, ele é muito maluco, né? E daí eu acho que enfim, ele não para. Ele fez aquele The Bad and the Queen numa época. Então ele faz várias coisas. Mas o Blur em si foi uma... Os indies lá, 40, 35, mas estavam completamente doidos. E o disco novo, eu realmente gostei muito, assim. Sim, o disco que eles lançaram, achei muito, muito, muito gostoso. Ao vivo funcionou também, então eu achei
que... Eu acho que eu tive esse impacto maior no retorno antigo lá de 2015. Quando eles vieram pra cá, e aí... Porque assim, o Blur meio que encerra as atividades de um jeito bem negativo, porque... O Coxon tava afundado em álcool, tanto que ele mal participa das gravações do último disco. Aí o Damon Albarn cria o Gorillaz, aí a gente fala assim, meu, ele tá ganhando muito mais dinheiro com o Gorillaz do que com o Blur, não faz nem sentido voltar. Então não existia de fato uma expectativa de que eles fossem voltar. E aí eles fizeram uma série de shows no final dos anos 2000 na Inglaterra, que deu daquele documentário que é muito bom. E aí eles voltam com um disco que eu acho que é bem mais ou menos, eu acho, eu gosto mais do novo do que em relação ao anterior. Mas ao vivo, assim, é muito bom, assim, é uma energia, eles ainda entregam muito, né? Então,
entregam.
É um comeback que vale a pena você ir atrás, né?
Entregam muito, tem hits muito... Eu não sou super ouvinte, mas o show inteiro eu curti hits que todo mundo conhece, músicas novas, acho que é o famoso farrão, assim, que tem pra todo mundo, então é um comeback muito divertido.
E já que estamos em inglês e falamos de comebacks que não vão rolar, tem o Oasis aí também, né? Que esse aí ficou com Deus.
Ah, é, não, esses, acabou.
Glória a Deus que não
que
vão,
bom, né?
Acabou. Chateação.
Mas eu só pra fechar um aqui, que foi um comeback que eu faço questão de trazer, porque de fato foi bem importante nos anos 2000, que é o que rolou com o Green Day, assim. Porque foi uma banda que foi muito ativa no começo dos anos 90. No final da década de 1990, dá uma esfriada ali com os discos deles. O Warning foi um disco que já teve uma recepção muito neutra barra negativa por parte da crítica e do público. Mas quando eles lançam o American Idiot em 2004, isso aqui foi uma coisa assim muito estrondosa. Esteticamente, eu acho que mudou uma boa geração do jovem roqueiro do Brasil dos anos 2000. A questão, quantos homens que a gente não viu que usava gravatinha vermelha com a camisa preta.
Take it easy, girl.
Não, mas foi, tipo, aqui
não
no Brasil.
Não foi, eu sei. Uma... Não tô falando pra você, tô falando pros homens mesmo.
As menines.
Não, apesar dessa estética emo, né? Tipo, eles não fazerem parte do rolê emo sonoramente, mas eles moldaram muito.
Esteticamente, acho que a estética do Green Day é muito mais impactante do que My Chemical Romance ou qualquer outra banda dessa época, assim. Principalmente aqui no Brasil, a galera replicava o look igual, maquiagem. Até aquele vídeo Confissões de um Emo, que era o viral no YouTube antigo, sabe? Era total. Muito nessa pegada.
Muito bom.
O disco fez muito sucesso, vendeu 16 milhões de cópias de disco. Ele venceu o Grammy na categoria de melhor disco de rock do ano seguinte, assim, e meio que deu um novo fôlego pra banda continuar. Fora que tocava muito nas rádios, até hoje, assim, as rádios brasileiras, ainda assim, tipo, as músicas desse disco tocam pra caramba, assim, sabe?
Só bomba depois, mas...
Mas você teve os clipes, né, torava ali.
Sim, na MTV
também,
torava
esteticamente.
Bastante.
O que eu só comentei no começo de uma banda que talvez não é um comeback, mas pra mim tem um sentimento, só pra eu falar, que não sei se vocês vão concordar muito, mas é o caso do Paramore, assim, que eu acho que eles têm essa esteticazinha de sumir, fazer um disco muito, muito peculiar, muito diferente esteticamente. Eles lançaram agora esse último que... Deixa eu puxar os nomes, porque eu não anjo.
This Is Why, é o último After Laughter de 2014, eu acho.
Não, 2014, 2017, 2018, 2019, 2017.
Então, tem esse sentimento que faz muito tempo, eu tava nessa mesma coisa. Eu tava assim, cara, é o Paramore, não sei o quê. Faz muito tempo que eles não lançam ideia, eu fui ver After Laughter 2017. Eu falei, caralho, nossa, tá bom. Então, eu acho que antes disso também tem... acho que 2013. Então não são tantos anos, mas eles também fazem esse drama de
muito.
Tipo, parar. Cada um vai fazer suas coisas. A Hayley também fez uns projetos solos, e daí eles
ela
mudam,
manda metade
e daí eles
da banda
voltam.
É, que tem esses B.O.s, tem os B.O.s com os homens, tem essa reflexão dela própria. Aí tem, essa música eu não canto mais, depois eu canto. Aí tem essas mudanças também, acho que ela tem essas fases de amadurecer, de quem fez sucesso muito jovem. E aí, às vezes, tem que lidar com o fato de que as pessoas ainda são muito apaixonadas pelas coisas que você escreveu quando você era muito jovenzinha. Então deve ser uma coisa bem maluca.
Isso deve ser muito estranho.
Ela cresceu, agora é mulher.
É, nem todo mundo escreve um disco da Fiona Apple com 16 anos. Você é realmente um adolescente, normal.
E eu acho que também tem esse trabalho, talvez um pouco até marqueteiro, de tipo, de fazer isso, né? Então, eu tava vendo desse disco novo, desses Why, que é um disco também muito legal, tipo, sei lá, pra trajetória deles, eu achei um disco muito legal. E daí tem entrevista na Apple Music, sabe? Tem, tipo, assim, vamos falar tudo, uma vibe meio Oprah, assim, de, tipo, falar as coisas, né? De uma maneira muito intensa, e daí eu fui, e daí não sei o quê, sabe? Então, conversas sinceras. Então, eu acho muito, muito peculiar o jeito que eles trabalham essas voltas, que pra mim tem um sentimento de comeback, mas eu acho que é muito pouco tempo pra realmente estar estruturado como um, assim. Mas eu acho que tem essa vibezinha pra mim, pela mudança de estética, que é o que a gente falou no começo, assim, de querer sentir que eles mudaram, sabe? Eu acho que eles conseguem trabalhar isso muito bem.
Um comeback que eu não posso deixar de citar aqui é o LCD Sound System, que... foi, de fato, final de banda, né? Inclusive, gerou um dos filmes de show mais legais da história. E aí, eles voltam, sei lá, uns 7, 8 anos depois, com um disco fudido de bom, assim. Então, eu acho que tem finais que vêm para o bem, no final das contas. Porque o James Murphy já tava, tipo, cansado, estressado. Já ia, possivelmente, começar a fazer disco ruim. E aí, ele acaba, e quando na volta,
não,
volta muito
bem. Não, disco ruim não vai, né? E a tendência é que se ele for lançar disco, vai ser cada vez mais em espaços de tempo. E ele adotou uma estratégia que eu acho que é muito inteligente pra ele, assim. Ele entendeu que o lance dele é: gosto de fazer shows, mas eu não gosto de excursionar. Eu quero que as pessoas venham aqui, vou fazer uma residência artística de, sei lá.
Sim.
Vou fazer 3 dias no final de semana em Nova York. Quem quiser vir, que venha. Chega de turnê. E de fato, turnê é uma coisa que desgasta muito os artistas, assim. Então... glória que a gente conseguiu. Eu consegui ver ele 2 vezes. Então, foda-se, faça seu rolê com seus amigos. Fechamos, meus amigos.
Fechamos.
E você que está ouvindo, vai lá no nosso Instagram na edição desse programa e conta pra gente qual é o seu comeback favorito da história da música. Sentiu falta que a gente comentasse algum? Vai lá, conta pra gente, conta qual é a sua emoção, o que você sentiu com esse retorno desse artista tão querido, que a gente lê na nossa próxima edição do programa. Ou você pode comentar também na caixinha de perguntas aqui do Spotify. Menina Elocliver, a porta do além está aberta, já levantamos a tampinha do caixão, você já pode regressar a seu eterno descanso. Mas muito obrigado pelo seu breve retorno aqui ao Mundo dos Vivos.
Obrigada, gente, eu amei, eu dou muita risada com vocês, pelo amor de Deus, muito engraçado. Parabéns aí, hein, pelo trabalho de vocês, que é muito babado. E me chamem mais. Na verdade, eu tô muito chata, né? Porque o Nick me chamou e eu tava, tipo, bom, eu posso estar tais dias. Mas eu gostaria muito de ser chamada, porque é muito divertido. Mas muito obrigada pelo convite.
Mais vezes. A gente fez, renovou o pacto aqui. Tem um outro bode pra gente cortar o cabelo.
São ridículas. Agora eu tô no Brasil. Agora tá mais fácil. Agora eu sou brasileira de novo.
Revista Balaclava, você ainda tá envolvida?
Saiu? Revista Balaclava. Revista Balaclava.
Tá aí. Em ato, uma hora rola um comeback. Tá em ato, tá com a chade.
Vai ter um comeback, quem sabe, não sei. Quando fizer sentido pra gente, entendeu? Quando oferecerem R$1 milhão, a gente faz um comeback.
E o novo EP e a carreira artística? Como
também,
cultura.
Quando me oferecerem muito dinheiro, entendeu? Eu tô esperando entrarem as propostas pra eu me decidir. Por enquanto, vocês falem com o meu assessor, eu não quero saber disso. Mas a revista, gente, Balaclava, dá pra comprar lá no site da Balaclava Records. Quem quiser, quem sentir falta, compre uma versão aí. Mas é isso, muitas mudanças.
Azul, muito obrigado, amiga.
Tchau, gente, boa noite, viu? Muito obrigada.
Vamos pro próximo bloco do programa, Não Paro de Ouvir.
Chegamos ao nosso segundo bloco do programa, Não Paro de Ouvir. Kleber, que Kleber? Kleber, que bloco é esse?
Aqui são as dicas mais quentes da net. As mais clicadas, as mais bem avaliadas, as vistas agora pelo público.
Renan Guerro, o que você traz para esse bloco?
Bom, no dia que este programa está sendo gravado, saiu aquela parceria que uniu os povos.
O mundo parou.
para ouvir Bjork e Rosalía cantando Oral. E eu
saindo
adorei,
saindo na
gente.
Mão para ver quem salvava mais peixe.
Já quem salvava mais salmão. Eu gostei muito da faixa. Eu achei divertida, achei boa, achei gostosa. O clipe, eu já não posso dizer o mesmo. O clipe foi feito com inteligência artificial em parceria com a... Nossa, esqueci o nome da artista. Artista que sempre trabalha com a Rosalía.
Com a Rosalía, né?
Sucesso pra ela.
É Carlota...
Isso, Carlota.
Carlota Guerreiro.
Isso, a Carlota Guerreiro. Acho interessante a ideia de usar a inteligência artificial. Já temos um episódio sobre isso aqui, sobre essa discussão aqui no programa. Não vou me estender muito nisso, mas achei que o resultado só ficou feio. Esse é o ponto pra mim.
Não ficou legal, gente.
Não ficou legal. Podia ser outra coisa, não sei. Podia
a
ser
ideia tipo... é boa, a execução nem tanto.
Podia ser tipo aquela vez que ela fez The Do Flame of Desire com a Noine. E basicamente ela pegou umas imagens prontas e disse pros artistas, trabalha em cima. E ficou camp, mas dessa vez não deu certo. Enfim, mas achei a música muito boa.
A
gostei
é ótimo,
do encontro
muito boa.
Das duas.
Acabou de levar um Best New Musical da Pitchfork. Tô no Twitter chique. Aqui, acabou de levar.
Chique. Singles. A Luísa Brina tinha lançado um single chamado Oração 1. Eu acabei não falando por aqui antes. Mas isso vai fazer parte do novo projeto dela, que se chama Prece. E vai sair ano que vem em disco, apoiado pelo edital da Natura Musical. Esse primeiro single é uma faixa que já tava no disco dela de 2017, Tão Tá. E aí ela regravou, agora tem uma versão em vídeo que é meio ao vivo e tal, achei bem bonito. Quem lançou single novo também foi o Bruno Belli com Tirolê.
Ah, é muito bom.
Tirolê. É difícil falar Tirolê.
Tirolê.
É que quando canta funciona, mas falando é uma palavra que ela é pra cantar, não é pra falar. Enfim, achei muito, muito bom esse novo single dele. É meio que uma espécie de encerramento de fase, assim, pra fazer essa mudança pro próximo projeto do artista.
E início de uma nova fase.
Isso,
também.
Isso, é tipo,
né?
Uma mudança de ciclo. E achei muito interessante. Essa faixa tem a colaboração do Batata Boy, que é meio que o parceiro dele, constante. Tem também o Marvin Vieira na guitarra, o Bruno de Lulo no baixo. Tem um monte de gente.
Marina Nemésio na voz, tem o Antônio Neves na bateria.
É uma banda chique, enfim, é uma faixa ótima. Quem retornou, e eu fiquei feliz e não esperava, foi o Gossip, com o Crazy Again.
Eu adorei, amigo.
Eu gostei muito, e vocês sabem, também. Quem ouve o podcast há bastante tempo, sabe que eu fiquei… eu sou muito triste
chateada.
Com os últimos trabalhos do Gossip, porque eu acho bem ruim, quando ele estava ali pra se encerrar. E eu achava as coisas bem bagunçadas.
As coisas
bem...
solo da Beth Ditto também era meio…
As coisas solo da Beth Ditto também nunca embarquei
nunca,
muito.
Nunca existiu.
Ela nunca foi muito trabalhadora. Ela arrasou mais sendo criadora de moda do que musicista nesses últimos anos. Enfim, eu fiquei bem feliz porque era algo que eu não esperava. E achei super divertido essa faixa Crazy Again. Achei o clipe super legal. Eles vão lançar ano que vem o disco Real Power. Vai sair no dia 22 de março. Então, tô bem ansioso, tô bem curioso. Era algo que eu não esperava, mas me surpreendeu.
Também gostei.
Dessas coisas, agora falando de disco, um disco que ficou para trás e eu acabei não falando, é o novo do Ian Tó. Eu tinha falado por aqui do single que ele tinha lançado, mas não tinha falado do disco com o tempo que merecia. Achei bem interessante, é bem legal para quem gosta dessa coisa da MPB, explorando diferentes cenários, conversando com outros gêneros. Eu acho o trabalho do Ian Tó sempre bastante rico. Ele é um compositor muito interessante, ele tem uma exploração vocal muito rica, então vale a pena conferir Sítio Arqueológico do Ian Tó. Além disso, o disco que eu mais ouvi nesses últimos dias é o do Pratagi, Curado ou Distraído, que eu
muito
adorei.
Bom.
O Pratagi é um artista paraense que a gente vira e mexe, fala por aqui. E esse trabalho meio que tem alguns dos singles que a gente já havia recomendado aqui no podcast, tanto eu quanto o Kleber, porque são singles ótimos e é muito interessante como eles funcionam quanto single e como eles funcionam muito bem dentro do disco. É um disco muito bem amarrado, tem menos de 30 minutos e que é super gostoso de ouvir. Tem esse clima muito interessante do trabalho do Pratagi. Ainda tem participação do Ali Satter, da Terno Rei, para quem é fã aí também vale essa conferida. Então, Curado ou Distraído do Pratagi. É isso.
Então, Kleber, sua vez.
Bora lá, começando pelos singles. Brittany Howard, do Alabama Shakes, que eu já venho falando nas últimas semanas, anunciou que vai lançar um novo álbum, chama What Now, agora com data oficial pro dia 2/2 do próximo ano, e ela lançou essa música deliciosa que se chama Red Flags. É uma música que tem uma letra um pouco pesada, mas musicalmente ela é uma delícia, assim. É, quem gosta de Alabama Shakes pode mergulhar de cabeça, mas ela tem um charme a mais porque ela tem esse fundo psicodélico, assim. Então vale muito a pena. Desmaio, projeto paralelo do nosso queridíssimo Tom York, Johnny Greenwood e Tom Skinner, do ex Sons of Kemet, anunciou um novo álbum de estúdio, Wall of Eyes. O disco chega no dia 26/1 pela XL Records, ou seja, nós já teremos uma abertura de ano movimentadíssima em 2024. E eles lançaram essa faixa título mesmo, que é uma música que tem um clipe do Paul Thomas Anderson, ou seja, o mestre das filmagens aí. E ela tem um charme ainda mais especial porque ela tem esse fundinho meio de bossa nova, assim. Então, achei super curioso. E Desmaio é aquele negócio, né? Mais um ano sem um disco do Radiohead, porém contemplados com essa beleza do Desmaio. Indo pros discos aqui, vou recomendar Aisha Lima com o álbum Intimo. É assim, com três pontinhos ali, a sílaba só. Recomendação do querido Mauro Amêndola, fez uma entrevista incrível com ela no site do Monkey Bus. É um disco de R&B com fundinho de house e afrobeats. As letras são muito bonitas, o disco se divide em três partes, ainda que seja um disco muito curto. Grande lançamento da semana para mim, André 3000, do Outkast. Voltou com um disco que ninguém esperava. Há 15 anos as pessoas, na verdade, esperam por um disco solo do André 3000. Só que o que ninguém esperava é que seria um disco de spiritual jazz com música ambiente, onde ele não rima, mas ele toca flauta. Eu adorei, é a minha vibe de disco, assim. Eu embarquei total. Eu tô há dias ouvindo, eu acho que é muito bem conduzido, é muito bem orquestrado. É, ele e o Carlos Ninho, que é o parceiro de produção dele ali. Tem uma galera dessa cena jazz de Los Angeles. É, eu gostei muito porque as músicas, os títulos das músicas são meio que umas piadotas. São ali.
Perfeitos!
Uma faixa de, a faixa de abertura, ele fala assim, eu realmente queria fazer um disco de rap, mas foi assim que o vento soprou dessa vez. É, cara, é um disco muito lindo para quem gosta de Pharoah Sanders, que gosta de Coltrane, que gosta da Alice Coltrane, principalmente dessas coisas que são mais contemplativas. O Renan, que gosta de Larage, tem vários momentos ali.
Eu adorei esse disco, amiga.
Esteticamente ele é muito bonito, e eu recomendo que vocês leiam todas as entrevistas que saíram do André nesses últimos dias, porque são entrevistas muito boas e que ajudam a entender muito do que ele, por que ele embarcou nessa.
Qual a brisa?
E é a minha favorita, o que ele falou assim, cara, eu tenho 48 anos, eu tô fazendo exame de próstata, eu não tenho mais o que rimar, então assim, é isso que eu quero fazer a partir de agora, e eu acho que é muito bom, é uma virada de carreira excelente, o disco é muito bom, exige, eu acho que ali uma dedicação um pouco maior do ouvinte, não vai esperando que você vai ouvir um rei A, é outra coisa, mas eu acho incrível essa mudança de um cara, que é um dos gigantes da indústria, que sempre, nos últimos 10 anos, todas as participações que ele teve em música do Frank Ocean, do Kanye West, do James Blake, da Beyoncé, é tudo uns rap cabulosíssimo, e ele mostra assim, uma outra faceta, então eu tô completamente apaixonado por esse disco.
Divo.
E você, Nick Silva, o que você trouxe? Você embarcou nas flautinhas, no furi-furi do André 3000? Ou...
Eu tô guardando pra quando eu tiver na vibe certa pra ouvir. Eu sei que vai ser maravilhoso.
Meio do mato.
É, então, mas eu estou a semana passando em São Paulo, então eu estou na vida louca de São Paulo. Então, deixarei pra ouvir depois, mas tô guardando pro momento
só
certo.
Só poppers e jockstrap. Essa é a vida do Nick agora.
Mas, enfim, tem alguns singlezinhos aqui. O primeiro é do Fabiano do Nascimento e o Sam Gendel. O homem não para de trabalhar. Ele vai lançar um disco esse ano, que é o Mundo Solo, que ele já lançou algumas faixas. Mas essa faixa nova que chama Foi Boto. E o Sam Gendel, ele não faz parte desse disco novo, né, que vai ser lançado esse ano. Ele faz parte de um disco que vai ser lançado no ano que vem, que chama The Room. Vai ser lançado no dia 26 de janeiro. E é uma vibe bem mais, sei lá, quase festiva para o universo jazz dele. Eu gostei bastante. É, minha próxima dica é o Mundo Ovidio, uma bandinha nova, um duo carioca, formado pelo Gael Sonquim e o Vitor Terra. É uma produção assinada ali pela Balaclava, então tem o nominho dos nossos amigos. Eu gostei bastante, assim, uma proposta meio rock, meio pop, meio, sei lá, bem maluca, bem divertido. Acho que vale a pena. Minha última dica de hoje é o O-Dot, que eu já falei aqui bastante.
Excelente, a melhor deles até agora pra mim, amigo.
É, eu gostei bastante dessa. É, essa faixa chama ATM, é mais uma do primeiro EP deles, que chama Slice, produzido ao vivo junto com o Dan Carey, que é o cara dos post-punk que a gente gosta bastante. Mas é um jazz super pra cima, assim, é um negócio super ruidoso, barulhento, quase roqueiro, assim, é bem, bem divertido. E eu tô bem ansioso pra chegada desse EP, que vai ser no dia 24 de novembro. Então já está aí, nessa sexta-feira, pelo selo Speed Wonderground. E é isso, minhas diquinhas de hoje. Bora para o próximo bloco.
Chegamos aqui no terceiro bloco desse programa. Você precisa ouvir isso. Renan Guerra, você que é nossa militante de calcinha, o que é esse bloco?
Nesse bloco a gente dá dicas atemporais do que a gente quiser.
E o que você, nosso viajante do tempo, que está atemporal, traz nesse bloco?
Bom, eu trago um filme do Bruce LaBruce, que chegou, enfim, ao Brasil, chamado Gerontofilia. É, eu sou completamente apaixonado pelo cinema do Bruce LaBruce. Ele é um dos diretores fundamentais do que a gente chama de New Queer Cinema, a partir dos anos 90. Curiosamente, eu adoro que sempre usam essa informação, mas eu acho uma informação legal. Ele era um dos diretores preferidos do Kurt Cobain, que adorava os filmes que ele fez sobre nazistas gays. Então, era uma informação maluca que eu adoro trazer. Mas o fato é que o Bruce LaBruce é um nome muito cultuado, mas é muito difícil de achar os filmes dele no Brasil. Geralmente, a gente só consegue assistir legalmente por aqui, em festivais, em coisas assim. É muito raro que algum filme dele esteja em alguma plataforma. E agora, esse filme chegou no Reserve Movision, que vocês podem acessar pelo Prime Video. O Gerontofilia é talvez o filme mais palatável para o público comum do Bruce LaBruce, porque ele não tem sexo explícito, ele não tem nenhum zumbi matando ninguém ou transando com zumbis. Então é um filme mais assistível para você que é um público normal. E ele trata a história, ele conta a historinha de um menino que é o Lake, e ele começa a trabalhar numa casa de repouso para idosos, e aí ele começa a se envolver com um dos idosos do ambiente, e eles vivem uma história de amor que não vê idade. É um filme super bonito, eu acho que talvez seja o filme mais delicado também do Bruce LaBruce, e é uma boa forma de adentrar nesse universo de tabu, de problemáticas.
Ai, que boy gato, ator.
Sexualidade, todas essas coisas do Bruce LaBruce, que é um nome super interessante, que quem tiver interesse depois pode conhecer mais do trabalho dele, mas eu acho que esse é uma boa forma de apresentação e agora está disponível no Brasil, no Reserva e Movision. É isto.
Nick Silva.
Bom, minha dica dessa semana é o Scott Pilgrim, a série, ou Scott Pilgrim Takes Off, que é o original, né?
E aí, o que você achou?
Eu gostei bastante, eu assisti tudo, tipo, rapidinho, são 8 episódios, então eu só detonei de uma vez. Eu gostei porque no começo eu pensei que ia recontar só a história do filme, porque basicamente eles trouxeram todo mundo pra essa animação, né, todo mundo que fez o filme. Tem Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, o Kieran Culkin, tem todo mundo lá do primeiro filme. E aí eu pensei que só iam recontar a história e falar, e o primeiro episódio é basicamente isso. Mas aí já no final desse primeiro episódio tem um plot twist carpado, e aí você é jogado nessa história onde o Scott Pilgrim meio que não existe, assim, tipo, ele some. Então você consegue focar na vivência de outros personagens. Então é basicamente a Ramona lidando com os ex dela. Então, tipo, vira a chave, né? Não é o Scott Pilgrim, o personagem principal. Eu gostei bastante.
Você gosta de Scott Pilgrim, Renan Guerra?
Eu gosto. Acho bem divertido.
Bom. Também gosto bastante.
Vocês assistiram essa série nova?
Não, a série não.
Não, a série não. O filme.
Mas eu tava curioso, eu vi as pessoas comentando.
É, eu também.
Ah, amigos, eu gostei bastante, assim, acho que vale a pena. É, cada episódio tem, tipo, sei lá, 20 minutos, meia hora, então dá pra assistir rapidinho.
O dia que eu voltar a assinar, quero ver.
Eu ia dizer a mesma coisa, o dia que eu voltar a assinar Netflix.
E a animação é lindíssima, assim, tem uma coisa meio anime, assim, tipo... Bem parecida com o que eram os quadrinhos, eu achei muito legal.
O quadrinho era isso também, né? É, a pegada é mangá, né?
É. E é isso. E você, amigo Kleber, qual que é a sua dica?
Tem uma animação excelente pra recomendar pro meu amigo Nick Silva, se chama Scavenger's Reign. É, em português ficou traduzido como Planeta dos Abutres, está na HBO Max. E a história é muito simples. Siga a tripulação de um cargueiro quebrado que ficou preso em um planeta lindo, mais perigoso. É uma animação de poucos episódios, é uma minissérie da HBO Max. Esteticamente, ela é toda inspirada nesses quadrinhos dos anos 70 e 60, tipo Mobius. É, o conceito da série é uma coisa que eu nunca vi na minha vida, assim, porque ele mescla coisas orgânicas com eletrônicas. Vou dar um exemplo. Para fazer um componente eletrônico, o cara tem que entrar dentro de uma vaca espacial, cortar uma glândula dela, espremer e transformar num negócio que vai se transformar em outra coisa. É altamente psicodélico, é muito bonito, visualmente é muito bonito, é um exercício criativo muito fascinante, porque assim, tudo que tá ao seu redor meio que é parte orgânica desse planeta e as pessoas ao longo do tempo vão meio que se mesclando com a natureza. Então é muito legal, fascinante de assistir essa transformação das coisas. Você nunca sabe como, que direção que eles vão seguir, assim. Então recomendo muito. Episódios curtinhos de 20, 30 minutos. É Scavenger's Reign na HBO Max.
Pô, interessante isso aí.
Você vai gostar, tenho absolutamente certeza que você vai gostar. Comentários referentes à última edição do nosso programa, VFSM 274, Lollapalooza Brasil 2024, comentando o line-up em que nós tivemos o desabafo emocionado do nosso Renan Guerra em relação aos artistas, e a maioria dos comentários aqui foi em relação a isso. Comentário do Gabriel Rodrigues, ele falou, Renan falando mal da Luísa é tudo pra mim.
A Juladeira Fotografia falou... Renan, se sinta abraçado. Você falou o que muita gente gostaria e não tem coragem para dizer. Festival é isso, não tem unanimidade. Vai agradar a um e outros vão reclamar. O Lola era meu festival do coração, mas nem todo Pokémon evolui. Vejo vocês no Primavera.
Comentário da Tamires Martins, ela falou assim, uma enorme salada de frutas, cheias de fillers. Alguns headliners fazem sentido, independente do segmento. Mas outros, Limp Bizkit, what the fuck, Arcade Fire, que nem um pouco.
O Raiz Santorini falou, ri muito nesse episódio, a acidez do Renan me representa. Mas o auge foi descobrir que a Stop Play Moon ainda existe. Certeza que geral foi correr pro Google pra descobrir quanto tempo dormiram. Amava muito.
Comentário do Rodrigo Cipriani, ele falou, ouvindo o episódio pela segunda vez, pois só os comentários do Renan sobre Luísa Sonsa, entre aspas, e Manu Gavassi para salvar o meu dia.
Ai, ai. O @amauri falou, Renan, estamos com você, Nick, chocado com a sua ausência nos shows da Cell. Ri bem nesse episódio, amigos, arrasaram, muito obrigado.
Desculpa, eu vou melhorar.
Comentário do Vinícius Goulart, ele falou, o Arcade Fire foi headliner do Meu Colorama, que festival é esse? TV, FX Twin, Six and Banshees, Belen Sebastian, Blur, Prodigy, etc. Em 2022 foi a atração surpresa do Coachella, porque obviamente a gravadora pagou pra fazer eles desaparecerem do cartaz pra não gerar polêmica. Concordo 100% que essas acusações são... Cortou.
E a gente não censurou ele,
ficou
gente.
Ficou mistério. Eu acho que são... Ele vai defender o Arcade Fire.
É, não sei. Talvez no próximo episódio a gente descubra ou nunca vamos descobrir. É, esse episódio específico do Lollapalooza surgiu no dia do Carol Pado Palooza. Foi o dia que ela falou mal da Taylor Swift. Sim. E aí virou um caos no Twitter. E aí eu amei que o arroba Shay falou, porque no episódio eu digo assim... Qualquer coisa, vocês brigam com a Carol Prado, não comigo. Eu falei isso nesse episódio. E aí, o Shay comentou, o episódio sair nesse dia de hoje, contendo a fala. Qualquer coisa, vocês brigam com a Carol Prado, não comigo. É demais pra mim. Banana preta, que é como a gente chama o nosso umbral, né, chamado Twitter.
Comentário do JC Eclético, ele que está aqui todas as semanas. Me incomoda o nome do Gil, Tulipa Ruiz e outros não serem headliners e ficarem jogados, perdidos em um monte de letrinhas junto com artistas quase aleatórios. O Gil, tudo bem. Tulipa é nome de meio ali, não é headliner, não.
É, mas o Gil, eu fico bravo ainda. É, o Rodrigo Bege comentou: meu Deus, ri demais com as atrocidades que o Divo Renan Guerra falou nesse episódio.
Comentário do Henrique Vilhena Monteiro. Ele falou: gente, é trecheira, mas o show do Limp Bizkit está muito bom. Faz total sentido ele de headliners, principalmente por causa do revival TikTok. O Henrique com certeza tem uma tatuagem na virilha do logo do Limp Bizkit.
O arroba Matheus Ernes comentou: o Renan representou todos nós. É isso, minha gente.
Eu sou arroba Kleberfak no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias, e você também acompanha meu site, musicainstantanea.com.br.
Eu sou underline Renan Guerra no Instagram, no Twitter e no TikTok, e vocês leem meus textos lá no Screen Aniel e no Monkey Bus.
Eu sou arroba Nick underline Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram, e você lê meus textos lá no Monkey Bus.
Pra terminar, não esquece de seguir a gente em @podcastvfsm no Instagram e no Twitter. Além disso, aproveita aí a plataforma de streaming que você tá ouvindo e já avalia a gente, dê 5 estrelas. Se tiver espaço pra comentar, comente coisas boas, coisas proveitosas. É isso que a gente quer. Além disso, se você é uma pessoa ainda mais boazinha, mais caridosa, você pode ajudar a gente. padrim.com.br/podcastvfsm. A partir de R$5, você pode ter acesso a muitas informações com bastante antecedência, participar do nosso grupo para apoiadores no Telegram e ouvir muitas fofocas cabeludas. E também participa das nossas gravações. Hoje estamos aqui até o final com sala cheia, não é, Kleber?
Hoje aqui, ó, com a participação do André Matos, que mandou uma mensagem emocionante pra gente nesse final de semana. O Nick chorou. Temos também aqui o Leonel Moura, o Pedro Carvalho, que se emocionou ao som do American Football. Nós temos o Eduardo Távora, o Fabrício Neri, o Thiago Rocha, Valmor Viana, Matheus Ernest, Beatruzes, Gabriel Benevides, Gabriel Cordeiro, Jefferson Kozenieski. Ah, e temos que agradecer também os ouvintes que nós encontramos lá no Balaclava Fest, Nick Silva.
Exato. O Pedro e o Gabriel, a gente basicamente passou o dia todo com eles. Então, eles não, já não contam,
já são de casa.
Já são
de casa, é. Mas a gente recebeu a Laura, que veio abraçar
fofíssima.
A gente. Fofíssima. O Gabriel Cordeiro também estava lá, deu um salve pra gente. Mas um agradecimento especial pro Facundo, que é um ouvinte da Argentina, que encontrou com a gente lá, e ele falou que ele está aprendendo português ouvindo podcast. Então, sempre que ele tem alguma dúvida sobre aquilo que a gente está falando, ele consulta com a namorada dele para entender se a gente está falando algo criminoso, que resultaria nas nossas prisões. Mas ele falou que adora o podcast, estava lá curtindo com a gente, veio cumprimentar, muito querido. Muito obrigado, Facundo. E todos os nossos apoiadores, obviamente.
É isso, fechamos. Beijo. Não vai ter essa lógica, mas tudo bem. Tchau, 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 gente. Chega.
Esse podcast foi editado por Nick Silva.